Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mundo das Motos, o podcast para quem é apaixonado por motociclismo. No episódio de hoje a gente vai bater um papo com Alisson Mendonça. Ele é do Motoclube Abutres, um dos maiores do Brasil, e vai nos contar um pouco sobre a história desse motogrupo. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram Mundo das Motos Oficial e também no nosso canal no YouTube, Mundo das Motos Oficial. Não saia daí, já voltamos com a nossa entrevista de hoje. Então eu estou aqui com o Alisson Mendonça. Alisson, seja bem-vindo. O Alisson vai falar um pouco sobre o Abutres para a gente, apresentar esse motoclube. Alisson, por que que o Abutre, ou os Abutres, eles são vistos como maus, né? De onde vem essa fama?
Rapaz, eu acho que é pela quantidade de integrante feio que tem no clube. Muito boa tarde. Não, é um prazerzão estar aqui com você, podendo falar um pouco dessa, de uma parte da minha vida, assim, dos últimos 15 anos da minha vida que eu tenho vivido aqui dentro do Abutres. Cara, essa fama de mal, ela é engraçada. Eu digo que tem muito cara feio no clube. E a cara tem uns caras que a gente olha assim, meu Deus, é uma competição para ver quem é mais feio. E tudo mal encarado, geralmente todo mundo usa preto, gosta desses acessórios de rock and roll, pulseira, uns adereços na moto meio esquisito também, você vê caveira boi, a moto bem alegórica até, assim.
E tem uns caras aí ferroados também, né? Tem uns caras aí...
Os caras muito bastante tatuados, piercing. Então é uma visão, assim, que acaba chocando uma parte da sociedade que está acostumada a esse tipo de expressão pessoal, da imagem pessoal. E aí acabou se construindo essa imagem do bad boy também, né? Dos homens maus. Todos os filmes de Hollywood, a maioria deles, sempre quando retrata um motociclista, são pessoas do mal, são pessoas malfeitores, são ligadas a coisas ilegais, e são os caras tudo mal encarados, do mal e tal. Então, acho que isso acabou passando até, não só para o Abutre, mas assim, para motociclista, de um modo geral. Quando chega uma tropa de colete, o pessoal já diz, eita, lá vem um motoqueiro, e pô, já cria essa falsa impressão de que são pessoas do mal. Alguns aconteceram, assim, de fato, alguns incidentes às vezes acabaram acontecendo, como eu acho que acontece quando se reúne em eventos, muitas pessoas e tal. E o Abutre sempre foi um clube que, dos primeiros requisitos, é que sejam pessoas com atitude de exigir que respeito, especialmente, não só com a gente que é integrante, mas principalmente com as pessoas que gostam do movimento motociclístico. Muitas vezes a gente teve situações de a gente viajar horrores e chegar no evento e chegar aqueles caras, sabe, queimando borrachão, sabe, capaz de acontecer, provocar um acidente com pessoas inocentes, que às vezes é a maior parte das pessoas que frequentam esses eventos. Só um público em geral que está indo ali mais pelo divertimento, porque tem banda, porque tem expositores, porque tem muitas motos grandes que dificilmente eles vêm nessas cidades. E aí uma das pessoas inocentes acabar se machucando. E muitas das vezes fomos nós do Abutres que chegamos lá, metemos a chave na moto mesmo, tiramos, disseram, ah, meu irmão, aqui você depara com isso. E depois de já ter ido pedir com a educação, o cara sabe ignorar, mandar a gente para ficar de chapéu e continuar fazendo baderna. E aí meio que uma forma de exigir respeito com a gente que vive no meio, que vive isso na essência. A gente não passa na porta da casa de seu ninguém e faz esse tipo de coisa. Então a gente exige que as pessoas também não façam isso. E até para que os outros motociclistas vejam que não é esse tipo de conduta, não é desejável, e que tomem a frente também. A gente já cansou de dizer, ah, véio, porra, lá vamos nós de novo tomar a frente em algumas coisas e, pô, dane-se, depois vão achar que a gente fez, foi o mauzão, sabe? A gente já acabou que a gente acostumou já com essa fama. Mas em contrapartida, assim, é bom também a gente falar isso, porque tem esse misticismo todo do Abutre. A gente também é um clube que vive de solidariedade também, de respeito ao próximo, de fazer diversas ações sociais. Eu acredito que a gente é um dos poucos motoclubes que tem, no, pelo menos na América Latina, que recebeu um título de honra ao mérito de responsabilidade social e foi entregue pelo presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz na ONU. Então, assim, uma entidade de nível mundial já reconheceu esse forte trabalho social que a gente faz de amparo às pessoas mais necessitadas.
Vocês tiveram reconhecimento também da Câmara de São Paulo, não foi da Prefeitura de São Paulo,
Isso,
sobre trabalhos
exatamente.
sociais, né?
Vários estados acabaram como abutre, a gente está em todos os estados do país. Vários dos estados, São Paulo foi um deles, que acabaram reconhecendo a gente. Existe o dia estadual do abutre em São Paulo. Alguns outros estados também acabaram instituindo isso por conta dessa forte parceria que a gente tem com várias instituições de caridade. Aqui em Alagoas, uma grande parceirona nossa é o pessoal da instituição que chama Lar de Adoção Rubens Colasso, que é um lar de adoção. Então, a gente até por conta da pandemia acabou se afastando um pouco, mas sempre fizemos datas comemorativas com as crianças lá do orfanato, São João, Carnaval. Sempre fizemos, tentamos fazer, levar um pouco de alegria para esse público que muitas vezes, além de inocente, acaba sofrendo certas violências injustas aí dos mais próximos.
Se existe um movimento que ele tem mudado para melhor, é o movimento motociclista. Você falou aí de eventos. Hoje os eventos são familiares, hoje os motoclubes eles são familiares, né? Onde a gente está hoje é sempre agradável de estar. Houve uma mudança nesse perfil, disso que você falou, né? Daquele motociclista da década de 70, que era visto como um arruaceiro, para os
Exato.
eventos que a gente acompanha. Principalmente quem está dentro do motociclismo, a gente vê muito do que você está falando aí, das pessoas que querem estar ali para confraternizar, as pessoas querem rodar junto, e há esse sentimento de fraternidade, né?
Exatamente, exatamente. Realmente mudou muito desde a década de 70 ali, onde era Hollywood geralmente acabava colocando isso. Você vê até geralmente nas novelas das nacionais, você via muito geralmente o motociclista sendo retratado como marginal.
Marginal,
também,
isso.
Assim. E hoje em dia, quando as pessoas chegam nesses grandes eventos, aqui em Maceió também sempre recebeu evento muito grande. Temos aí um grande evento na cidade já, que dura já 18 anos. E as pessoas chegam nesse clima que você falou. Hoje em dia, o pessoal vai para tirar foto com moto, assistir bons shows, ver expositores, comprar um acessóriozinho, que o cara às vezes quer comprar uma bandana, sabe? De motoqueiro, assim como o pessoal costuma falar, pô, me encontra só ali. Então, assim, é uma oportunidade da população ter contato com essa cultura. Eu acho que disseminar muito essa cultura dos eventos voltados para o motociclístico, para o motociclismo, acabou desvendando, meio que desmistificando essa aura que acabava ficando impregnada dentro do movimento.
Claro, claro.
Né?
E a gente também ficou mais família também, né? Levar os filhos, levar a esposa. Eu acho que todo mundo ganhou com isso, né?
Exato. Eu acho que é um movimento que acabou ganhando todo mundo.
O Abutres, ele é nacional, ele é brasileiro. Fala um pouquinho sobre a
Cara,
história desse motoclube.
Cara, o Abutre começou em São Paulo, em setembro de 1989. Então, é um motoclube que aí daqui 2 meses está fazendo aí 31 anos, né, de existência. E começou em São Paulo com uma pequena turma, uma confraria. Vários amigos se reuniram e disseram, vamos fazer um movimento. Os caras eram também naquela década de 70, 80, e com um espírito mesmo de liberdade, de se juntar para confraternizar, criar uma verdadeira irmandade onde todos poderiam contar com todos a qualquer tempo, independentemente de se o cara estava com uma moto de baixa cilindrada ou com uma moto de alta cilindrada. E com base nesse espírito mesmo de liberdade e irmandade, principalmente, acabou impregnando várias outras pessoas que chegavam e se admiravam, viam a forma como os fundadores do clube, principalmente, o China, o Milton, o Luizão, o Reginaldo, o Pateta, se expressavam. E muitas pessoas ficavam reprimidas, querendo andar de moto. Naquela época, andar de moto, você era visto como uma rua seca, você era motoqueiro, né, naquela época. Então,
marginais, eram marginais.
Eram marginais que andavam de moto. Então, assim, esses caras acabaram dizendo, não, nós somos assim, a gente gosta de andar desse jeito, gosta de andar de moto, gostamos de se vestir desse jeito. E é isso aqui que a gente quer viver sob duas rodas e que acabaram trazendo no Brasil essa cultura mesmo. O motociclista acabou impregnando, um monte de gente também está se expressando da mesma forma e foram aderindo ao movimento. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo e tomou uma proporção assim que hoje a gente tem Abutre em todos os estados do país, a América Latina, praticamente todos os países da América Latina, nos Estados Unidos, na América do Norte, no modo geral, na Europa, também na Ásia. Então, assim, estamos espalhando aquela cultura de integrar mesmo. E onde a gente chega, a gente sabe que às vezes você chega, tem uma sedezinha, então, assim, tem irmão para receber, tem um lugar aconchegante para você dormir, descansar da viagem que você fez,
Tem ideia de
fazer uma
quantos membros tem hoje?
Cara, eu acredito que a gente deve estar aí em torno dos 5 mil integrantes hoje. Em torno dos 5 mil já.
É um número expressivo, muito importante.
Não, número expressivo. Estão mais centrados naquele eixo sul-sudeste, mesmo aqui do país. Centro-oeste também tem bastante integrante.
Bacana.
É bacana você estar num motoclube grande, assim, dessa proporção que tem uma Abutre, bem estruturado, como está hoje. E aonde você chega, você tem um canto para ficar.
Me conta uma coisa, uma das características específicas do Abutres são as regras internas, né? A sua hierarquia e como é que funciona. Eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre essa hierarquia. Você tem várias categorias aí de membro, né? De membresia.
Exato. Exato. Cara, eu costumo dizer aqui para os meninos que chegam, para começar exemplificando, eu, da época que eu era do colégio, eu era esportista, participava das equipes principais de esporte da escola, e sempre que viajava, da primeira vez que eu viajei, eu lembro que eu fui com um calouro. Assim, o calouro, meu amigo, tinha que levar a mala no
É o
veterano.
Gandula, é o Gandula.
É o gandula, pô. Você chega novato na parada, e aí, pô, tem que levar a mochila do veterano, pô, tem que ajeitar a cama do veterano. Mas, assim, um dia, lógico, se você persistir, no ano seguinte, quem era o veterano era você, né? Que ia lá e passava os usufruir disso. E aí, a gente, basicamente, eu falo isso como uma brincadeira, para poder exemplificar para quem não conhece, que a gente existe regras internas com funções definidas. E essa marcação da passagem do tempo e do aprendizado do integrante, ela vai sendo marcada no próprio colete, que é como um quebra-cabeça que você vai vestindo. Quando você entra no clube, você entra em determinada categoria e aí você põe poucas peças de quebra-cabeça ali. De modo que as pessoas sabem que você pertence ao clube, consegue identificar pelo nome de quem é você, para poder a pessoa olhar e dizer, pô, nunca te vi por aqui, olha pro teu colete, pô, dá teu nome lá. Sabe que você, pelo seu colete, o cara já sabe que você é novato na história. Então, assim, pô, novato vai, às vezes, vai realmente ficar se sacrificar, mostrar que tá ali, para que veio, que tá contribuindo para um todo. Eu passei por isso, juro você, fiz coisas assim gostava de fazer, de participar. Fui cozinheiro, lavei banheiro, varri alojamento, arrumei alojamento. E são coisas assim, quando você pega. Isso eu falo assim no modo geral, porque, pô, às vezes você tem uma reunião mundial do Abutre, tem 2, 3 mil homens juntos, numa estrutura imensa. Então, assim, existem funções, e a gente não tem empregado, não tem babá. É um bando marmanjo, velho, pô, já criado, já, que, pô, pelo menos o cara tem que saber se virar e poder ajudar os outros também, pô, é um grande negócio aí. E aí a gente vai dividindo. Com o passar do tempo, a gente não tem uma regra específica, ó, a partir de um ano de clube, você vai sair dessa categoria inicial, vai avançar para uma outra intermediária. Não, isso é de acordo com o empenho, com o envolvimento, com a forma que você se dedica ao clube, a forma como você se entrega para aquilo, a sua participação, a sua presença. Enfim, você olhar para aquilo e querer fazer o melhor, para não só para você, mas para todos que estão ali, juntos na mesma função ali.
Quantas categorias nós temos então, né? Você tem um iniciante aí.
Essa pode falar, porque é visível. Você tem um próspero, que é isso, é o novato, é o cara que chega, é o calouro, né? Que está chegando, é o próspero. Depois de um certo tempo, e aí vai de um critério de análise de data dos mais velhos, que aí você vai para uma categoria que chama meio escuro. E aí você coloca outras peças desse quebra-cabeça no colete, e aí as pessoas veem que você está nessa fase intermediária, né? Você provou que quer estar ali, né? E aí, com o passar do tempo, esse meio escuro pode ou não vir a se tornar um escudo fechado, que aí você ganha todo o brasão, você está ali com todo o brasão do clube no seu colete. É, e aí já, isso já representa que você é uma pessoa já experiente, tem uma vivência no clube, já rodou, conhece, as pessoas lhe conhecem, você sabe quem são as pessoas. E essas são basicamente as marcações que a gente tem de tempo para se vestir o colete. Existe uma outra também, que são os nômades, que são pessoas que se dedicaram para o clube, fizeram algo maior para o clube, tiveram uma distinção, e aí eles recebem uma honraria do clube, que nem todos recebem, e nem é obrigatório também o clube dar essa agraciar o membro com essa comenta aí. É como aquela estrelinha, sabe? O soldado foi na guerra, voltou, viu, o cara tá aqui, ó, bota o pinzinho aqui no colete dele. E aí, essa é basicamente a evolução do tempo dentro do clube. Se divide basicamente assim. Nós temos a estrutura tal qual qualquer associação tem. A gente tem diretores nos estados, em vários estados, como ficou uma coisa muito grande, assim, muito difícil de se controlar, de se centralizar demais. Imagina que fosse um cara só para comandar 4 mil homens, o que é que tá fazendo.
E cada representação tem o seu presidente, por exemplo? Cada estado tem o seu presidente?
Daí agora, cada estado tem um diretor mesmo do estado, que a gente chama de vice-presidente. E aí, às vezes, um estado, por exemplo, como São Paulo, que deve ser difícil de ser gerido, porque tem várias cidades ali vizinhas, tem vários integrantes que fazem parte de um outro bairro. E aí começou a subdivisão de diretorias dentro do clube, que aí você tem os diretores regionais, que a gente chama, que são diretores que estão nas cabeças, geralmente, nas capitais, nas cidades vizinhas. Então, basicamente é isso. A gente tem um presidente, tem os vice-presidentes que são representando os estados, né? Comandam os adultos nos estados, e os diretores regionais, que são aqueles que direcionam mais próximo os integrantes. E também tem pessoal do departamento jurídico, tem responsável do departamento médico, fez um trabalho excepcional aí durante a pandemia de orientar os integrantes. Muitas pessoas estavam perdidas de saber como lidar com isso. Tem um parente acometido aí com Covid e se socorreram no departamento médico. A gente tem um departamento social também, tem representantes, tem diretores sociais. Então, basicamente, essa é a estrutura do nosso clube, aí como uma grande irmandade organizadíssima, graças a Deus.
A pessoa que quer fazer membro hoje, então, ela passa por... Como é que funciona isso? Ela faz um contato com vocês? Como é
cara,
que...
é difícil. A coisa foi mudando antes. Antes ninguém queria. A gente olhava assim, ficava com medo. Olhava assim,
era convidando e ninguém vinha, né?
Era. Como é que faz pra entrar, sabe? Aqueles caras... É porque tem uns caras que são muito estranhos no clube. Quando eu comecei falando que tem uns caras muito fecados, tem uns... Os integrantes são um mutante, cara. Os caras foram mexidos no laboratório. Tem uns caras de 3 metros de altura, de 8 de largura. Você olha assim, você vai olhar pro cara, quando ele olha pra você, você desvia o olhar, sabe? É, tem uns caras bem esquisitos. Assim. Quando alguém tem interesse, geralmente as pessoas chegam a nós por intermédio. Às vezes você conhece um integrante que acabou de entrar, e por ter curiosidade de ir também. E tem um amigo de um amigo, pega o contato. Dificilmente chega um assim perdido, que cai de paraquedas, sabe? Mas como a gente tem sedes agora, praticamente, são sedes que funcionam, tem geralmente nos dias de reunião estão abertas, às vezes para um, para outro, para um amigo, aí o amigo veio, trouxe outro amigo, aí o cara, pô, vocês estão aqui, cara, e começa a conversar, e as pessoas, a gente começa a dar oportunidade para as pessoas cientes de que nem todo mundo tem essa vocação, tem essa vontade de participar de um motoclube, de tá ali nesse meio, de tá nesse meio. Às vezes a pessoa é mais curiosidade, mas depois que você mata a curiosidade, às vezes você dá vontade de ir embora. E assim, é muito chato, às vezes, se querer, o integrante chegou e diz, ah, não, você só vai vir aqui se você entrar, botar um colete, uma outra, e vai ser integrante nosso. E aí a gente tem essa divisão de entrada, na verdade, né? É o que a gente chama de parceiro. A gente diz, ó, cara, chega, vem pra cá, andar com a gente, passa um tempo aí que a gente também está avaliando ele, se ele também se adequa ao perfil do integrante do aborto, do mesmo jeito que ele vai passar esse período analisando se aquilo também é o que ele quer para ele. E como eu disse, pô, tem 15 anos já que eu faço parte do clube, então assim, nem todo mundo fica tanto tempo assim. Então,
e o motoclube, ele traz uma série de obrigações também, né? Assim como o membro, ele tem que respeitar o colete, uma série de coisas. Existe uma troca, como você falou aí, existe uma troca de responsabilidades que muitas vezes o cara não conhecia e lá na frente ele diz, poxa, eu não estou disposto a isso, né?
Exato, aí a gente dá esse tempo aí, esse período aí, às vezes dura 2, 3 meses, às vezes dura 6, né? Então, assim, depende de cada pessoa, de cada perfil, e aí depois desse tempo a gente chega e coloca, né? Só, cara, eu acho que a gente lhe vê como um bom integrante, acho que você pode ser que se dê bem aqui, você se dá bem com todo mundo, gosta, vem, é assíduo, participa de tudo, participa de reunião, a gente viaja, você viaja junto, e, pô, vamos entrar aí, vamos somar aí com a gente, e os caras topam, tem um maluco que topa aí.
Essas reuniões de vocês, o que é que não pode faltar nessas reuniões aí? Como é que funcionam essas reuniões?
Cara...
Cerveja, o que é que não pode faltar aí?
Cara, eu costumo dizer que olha, reunião de abutre, assim, é essencial, essencial mesmo. Às vezes é ter mais um abutre. Se tiver 2 abutres, já é uma reunião massa, onde quer que a gente vá. A gente sempre se diverte muito. Aonde eu tive, em todas as viagens que eu fiz, com integrantes do clube, às vezes tinha 1, 2, a gente se divertia horrores, passava a virar madrugada nesse dia chorando de rir, da barriga doer. Mas assim, nas reuniões que a gente tem com frequência, semanais, churrasco, cerveja e rock and roll. Um bom e velho rock and roll, sempre, sempre tem, ainda que não tenha cerveja e churrasco, o rock and roll bom, sempre tem.
É o mais fácil de levar, né?
Não, bateu, chacoalhou a caixinha de fósforo, meu amigo, a gente já tá curtindo o som, estiver junto, ainda mais, pô, a gente temos boas estruturas de sede hoje em dia.
Assim como outros motoclubes também, a receita de vocês vem da contribuição de todos os membros, né?
Isso, todos os membros, é uma contribuição mensal, existe uma mensalidade, mesmo que todos contribuem e que são revertidas, todas essas contribuições são revertidas para os próprios integrantes, para o próprio motoclube. Seja com um suporte numa viagem, seja numa confraternização mensal que a gente faz, seja numa confraternização anual, às vezes, não raras às vezes, para poder ajudar algum integrante que está passando por dificuldade. Então a gente usa isso de modo a se fortalecer estruturalmente como instituição, mas também como irmandade e fraternidade que somos.
Vocês hoje participam de todo tipo de evento, motociclístico e também fazem os próprios eventos, né? Vocês hoje têm um calendário que é do próprio motogrupo.
Exato, existe um calendário próprio nosso, que é disputadíssimo essas datas, inclusive. Temos um calendário próprio, sim, de eventos. A gente geralmente tem reuniões estaduais, periódicas. As reuniões semanais são geralmente regionalizadas, mas temos reuniões estaduais, periódicas. Às vezes temos reuniões das regiões, da região Nordeste, que é aqui onde a gente está inserido. Outras regiões também têm reuniões que abrangem a região onde estão. E tem as reuniões mundiais, né, que é o nosso grande foco, assim, a grande reunião anual nossa é uma reunião mundial lá em São Paulo, no local onde se originou o Abutre, lá em São Paulo, na sede nacional lá, que fica próxima à estação do metrô do Patriarca. E uma baita sede lá no Nacional. É sempre muito bom. Quando chega, a gente passa 6 meses planejando a ida e depois que volta, passa 6 meses falando da última e mais 6 meses esperando a próxima. É uma reunião que vem gente de tudo que é lugar do mundo, principalmente do Brasil, lógico, onde está a maior quantidade de integrantes, mas é a Abutre do mundo todo.
Para fazer parte do Abutre tem que ter uma idade mínima, um tipo de motocicleta?
Cara, não, a gente, antes se podia até entrar no clube com menos de 18 anos, tinha uma categoria de 10 que entrava, para gente nova, às vezes filhos de integrantes que se interessavam, mas atualmente, a partir de 18 anos, habilitação, ter moto, de preferência na cor preta, e se não puder rodar, se não puder rodar, mas que tenha o sonho ainda de qualquer dia, pelo menos, vir a subir na moto e dar um baita rolezão de moto, que a estrada é que faz motociclista mesmo.
O destino
é chegar no destino é satisfatório, mas a estrada é que faz motociclista. Então, para chegar tem que vir com esse espírito, pelo menos com essa vontade, e ter pelo menos uma motoquinha pretinha. Se não for preto, depois a gente arruma um jeito de convencer o cara, dizer, ó, velho, também tem essa cor. Ah, o cara mesmo, às vezes, com passatempo, se sente à vontade.
Troca, né? Às vezes troca. Cara, se imagina, a minha moto é vermelha. Imagina se eu entro no Abutres e vou para um evento. Minha vai ser a única vermelha lá.
Tudo preto.
Vou me sentir o Papai Noel, pô.
É verdade, o cara vai chegar, só falta chegar no preto.
A gente tem um perfil de ouvinte, nós temos milhares de pessoas que ouvem o nosso podcast que moram fora do Brasil. Né? A gente consegue rastrear, principalmente através dos iPhones, exatamente mais ou menos onde é que eles estão. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão fora do Brasil, quiserem conhecer um pouco mais, e as pessoas que estão no Brasil também, né? Quiserem conhecer um pouco mais do Abutres, como é que faz? Entra no Instagram, tem uma assessoria de comunicação, como é que funciona isso?
Tem o site do Abutres, é o abutres.com.br. A gente também está no Instagram, tem vários perfis no Instagram, tem do @abutresmc lá no Instagram, tem os Instagrams regionais também, possivelmente nos países deve ter Abutres Alemanha, tem Abutres Japão, Abutres Itália, Abutres Estados Unidos. É só procurar no Instagram, não é difícil tanto, sabe, localizar uma sede, um Abutre próximo no seu país. Então, somos abertos, acessíveis, não tem essa de receio de não chegar, é só chegar. Humildade, simplicidade e sinceridade, que eu acho que principalmente isso conta bastante para quem vive na estrada, sabe, que um olhar, um aperto de mão, sabe, uma palavra firme conta bastante pra gente. Então é só chegar junto que vai ser muito bem-vindo aí, quiser conhecer, não só para poder para integrar o Abutre, na intenção de integrar o Abutre, mas porque quiser chegar a conhecer, fica à vontade, tem Abutre em tudo que é lugar.
Esses dias, Alisson, eu conheci um holandês que ele tava 5 anos andando de moto sem voltar em casa. Então ele decidiu vender tudo que tinha e tava rodando o mundo de moto, e ele não sabe nem se ia voltar em casa até o final da vida. E a gente tava conversando exatamente sobre o motoclube, que é uma fase muito importante da nossa vida de motociclista. Conhecer as pessoas, entender como é esse mundo, aprender a respeitar cada um pela sua história e não pela sua moto, não por aquilo que tem, mas por o que faz com ela, né? Então, assim, eu sempre incentivo as pessoas a participarem de motoclube, porque você entra em um mundo novo. Você vai conhecer gente nova, gente que tá ali porque se gosta, não é porque vai ganhar nada com alguém. Pelo contrário, as pessoas vão ali para se doar. Você tem 15 anos se doando. Você podia pegar esses 15 anos e tá fazendo outra coisa, mas você tá se doando a algo que se gosta. Então, é um outro perfil de pessoas. São pessoas que querem outras coisas da vida. Pessoas que curtem a família, curtem estar junto, curtem ajudar um ao outro. Você falou agora aí que o dinheiro que vocês conseguem arrecadar com os membros é para ajudar uns aos outros, é isso mesmo. Então, assim, as pessoas que estão ouvindo e querem entrar para esse mundo do motoclubismo, aproveitem a oportunidade, se informem, e é isso aí mesmo.
Não tenho receio, e como você falou agora, pouco importa a cilindrada da sua moto. Para a gente, principalmente, existem alguns motoclubes que para entrar precisa de determinada cilindrada, não há muito que nada disso. Você pode chegar com sua motoquinha simplesinha, ou se tiver com a moto mais feroz que está disponível no mercado, também estamos abertos. A ideia do Abutre é sair junto, chega junto, volta junto. Então, a ideia é realmente essa, de querer estar junto, de querer participar, de se doar, tentar fazer o bem para si, para quem está próximo e até para os desconhecidos. É essa grande irmandade aí que a gente vai trombando no mundo, E quanto mais você se doa, mais o mundo lhe retorna o que você se doou. Então, é essa filosofia da gente aí há mais de 30 anos aí.
Parabéns, eu quero te agradecer. E quero dizer que a gente está sempre à disposição, sempre que vocês precisarem de alguma coisa. Nós já fizemos cobertura de muitos eventos. Se a gente voltar aí a fazer cobertura de eventos, a gente quer estar com vocês, fazer um programa ao vivo, alguma coisa assim, algum evento que vocês estejam. Um grande abraço.
Beleza, não. Eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço, desejo sucesso. Espero que essas entrevistas se repliquem e se transformem em fonte de inspiração aí para várias pessoas que muitas vezes tá com aquele receio de vou, não vou, quero ter uma motoca, que estou afim, estou com medo. Espero que sirva de inspiração e de incentivo a todos. E também, como Abutre, deixo as portas abertas, as asas abertas. Aí, para a hora que você quiser chegar, quiser dar uma encostada lá na sede, a gente ouve um rock, uma cerveja, assar uma carne. Então, aí, a tamo aberta aí para você e para todos os motociclistas aí.